A vida não é um quebra-cabeças. Isso é o nome do programa. Até porque no final, todas as peças encaixam. Quebra-cabeças. Um programa de Bruna Anjos.
Olá a todos. O meu nome é Bruna Anjos. Neste programa da Rádio Freguesia de Belém, reconstruímos, esclarecemos algumas ideias sobre a saúde mental. Neste primeiro episódio, tenho o prazer de falar com a doutora Tânia Gaspar, que é psicóloga e mestre em saúde pública, sobre um dos temas mais atuais da saúde mental, a ansiedade. A minha primeira pergunta é para esclarecer aos ouvintes sobre o tema. Afinal, o que é a ansiedade?
A ansiedade pode ser normal e pode ser patológica. De vez em quando todos nós nos sentimos ansiosos. Essa ansiedade é normal, é um sinal de alerta, adaptativa, que nos ajuda a antecipar um perigo, a ter uma ameaça, minimizar os efeitos, evitando-os ou ultrapassando essa situação. Está integrada no nosso dia-a-dia e nós vamos sentindo essa ansiedade. Normalmente é percepcionada como negativa, tem componentes físicos, emocionais e comportamentais, normalmente alguma tensão física e mental, mas do modo geral são ansiedades naturais que geram preocupação, algum medo, tal que não aconteceu. Normalmente é um olhar assustador em relação ao futuro, mas é algo que acontece em determinados momentos, em determinadas alturas da nossa vida, mas que depois passam.
Doutora, até que ponto a ansiedade passa de normal para patológica e como os ouvintes podem ter essa percepção? Quais são os sentimentos que são associados à ansiedade, tanto normal como patológica? E quais são os sintomas corporais que estão associados a cada uma destas?
A ansiedade patológica distingue-se, por um lado, pela intensidade, ou seja, é algo muito mais intenso, é uma ansiedade bloqueadora, inibidora, que destrói, que perturba a pessoa, é uma emoção muito negativa, caracterizada também por sintomas corporais, apreensão em relação ao futuro e uma preocupação desproporcional em relação à situação que a pessoa antecipa. A pessoa, por um lado, sente que se calhar é desproporcional e que essa situação não é tão grave quanto está à espera, mas não consegue deixar de sentir essa ansiedade. Distingue-se do medo, pois esta é uma resposta normalmente a algo conhecido, externo e que está bem identificado e definido, e a ansiedade pode ser uma resposta a uma ideia, algo mais vago, interno, que às vezes as pessoas nem sabem muito bem qual é a origem.
Conseguimos perceber que a ansiedade é um quadro bastante complexo. A doutora poderia explicar aos nossos ouvintes quais são os sentimentos psicológicos associados à ansiedade e sentimentos comportamentais?
Portanto, há várias sensações e pensamentos que estão associados à ansiedade, algumas opções que são pensamentos impulsivos ou imagens recorrentes, intrusivos, que provocam e ainda aumentam esta ansiedade. Compulsões, portanto, às vezes as pessoas tendem a ter comportamentos repetitivos para tentar diminuir essa ansiedade. E a fobia, quando há um medo persistente e irracional em relação a uma situação concreta, a um objeto, e há uma tentativa de evitar essa situação, ou esse objeto, ou esse ser. Também temos alguns outros sentimentos psicológicos, como o stress, a preocupação excessiva, a agressividade, raiva, apatia, às vezes associado também à depressão, impaciência, cansaço, frustração, isolamento. Também sentimentos comportamentais, como alterações do comportamento alimentar, hábitos do sono, consumo excessivo de tabaco, álcool e outras drogas, violência ou intolerância, sintomas cognitivos, falta de concentração, atenção, memória, impacto na capacidade de tomar decisões, sintomas fisiológicos, portanto, aumento da pressão arterial, suores, falta de ar. Também pode estar associado ou agravar outros quadros de saúde, como a diabetes, a hipertensão, doenças cardiovasculares, asma e também sintomas em termos ocupacionais e escolares, por exemplo, no desempenho profissional, em termos familiares também, por causa da indisponibilidade, distração, a dificuldade nas relações interpessoais, insatisfação, etc.
Doutora, a causa da ansiedade é bastante subjetiva. ou seja, varia de pessoa para pessoa. Mas há alguma forma de identificar situações que possam incitar a ansiedade?
Não sabemos bem quais são as causas, não é? Portanto, é muito subjetivo e individual esta questão da ansiedade, mas podemos identificar alguns principais desencadeadores. Portanto, normalmente, quais são aquelas situações que podem evocar a ansiedade? Pode ter a ver com o ambiente físico, se é hostil, ameaçador, se a pessoa não conhece, se por acaso relembra experiências passadas menos positivas ou mais ameaçadoras. Conflitos profissionais e familiares, portanto, a pessoa sentir que não consegue controlar a situação, que não consegue ter o comportamento assertivo que gostaria de ter, que não consegue enfrentar e que muitas vezes evita determinadas situações familiares ou profissionais por receio de não conseguir ter a atitude certa, e isso pode provocar também ansiedade. A ambiguidade, nós sabemos que as pessoas ansiosas gostam de controlar a situação, da certeza, de previsibilidade, e a ambiguidade ou a incerteza é algo que também não gostam. Problemas financeiros e acontecimentos traumáticos de vida que possam ser reativados ou que possam estar presentes e que a pessoa, quando se recorda, quando evoca ou quando encontra situações semelhantes, possa ter sentimentos de ansiedade.
Certo, doutora. Então, a ansiedade é algo que todos sentimos em momentos de apreensão e conflito, mas a ansiedade também é um traço ou é um estado? Ou seja, é um estado que todos experienciamos em determinado momento e depois passa, ou poderá haver uma predisposição para a ansiedade?
Em relação à ansiedade de ser estado ou traço, ela poderá ser ambas. Então, existe a ansiedade de traço e a ansiedade de estado. A ansiedade de estado é uma situação reativa, situacional, em que a pessoa, num período limitado de tempo, tem ansiedade, sintomas de ansiedade, normalmente na antecipação de alguma situação que a pessoa pensa que não vai controlar, que não vai conseguir gerir, que não vai ter competências certas para gerir essa situação, e portanto a pessoa desencadeia uma série de sintomas físicos, psicológicos e comportamentais de ansiedade, mas reativos, situacionais e portanto limitados no tempo. Poderá ter mais ou menos frequência de ansiedade de estado, mas não é algo que seja necessariamente permanente. No caso da ansiedade de traço, é uma característica da personalidade, portanto é mais estável, é mais interna da pessoa, faz parte das suas características, é uma das características da personalidade. E portanto a pessoa desde cedo que deve ter sintomas e deve revelar que é mais ansioso, e na altura da adolescência, início da idade adulta, fica estabelecido que é uma pessoa que a sua forma de ver, de sentir e de agir face à vida tem, digamos, é de alguma maneira associada à ansiedade, e portanto a pessoa avalia o seu contexto e as suas situações sempre numa perspectiva de ameaça, sempre de alguma maneira a avaliar se tem recursos para lidar com a situação, e portanto é algo que invade mais o funcionamento da pessoa e que está de alguma maneira presente nas várias formas como a pessoa avalia as situações da sua vida, como a pessoa age e como a pessoa sente, e portanto é algo que é mais permanente e que vai afetar realmente mais a vida da pessoa a nível das relações familiares, das questões profissionais, da própria relação e atitude face à vida. Em relação ao trabalho que se poderá fazer, no caso de ansiedade de traço, não será de retirar, digamos assim, a ansiedade, mas sim ajudar a pessoa a gerir essa sua característica de modo a que não venha a interferir no seu funcionamento e na sua capacidade de lidar com as situações.
E como as pessoas podem lidar com a ansiedade? Que estratégias podem ajudar os nossos ouvintes a combater a ansiedade?
É diferente de pessoa para pessoa, portanto, nós já vimos que existem vários desencadeadores, mas que cada pessoa terá os seus, e portanto, antes de mais, uma das questões será o autoconhecimento, portanto, a pessoa deverá identificar como é que é a sua ansiedade, quais são as situações normalmente, ou os contextos, ou as alturas da vida da pessoa que normalmente estão associados com o aumento da ansiedade. Normalmente, quando a pessoa está a começar a sentir essa ansiedade, o que é que costuma sentir, que tipo de comportamentos é que costuma ter. Portanto, conhecer-se, ter um autoconhecimento grande para poder, de alguma maneira, prevenir e agir antes dessa situação começar a ter impacto maior. Por outro lado, também identificar quais são as fontes de ansiedade, portanto, quais são normalmente os desencadeadores da sua ansiedade, se são situações, por exemplo, relacionadas com a família, se são questões relacionadas com o trabalho, com a sua saúde, com outras situações externas, como animais, medos, alguma situação de relações interpessoais com os outros, situações sociais que possam ser mais promotoras de ansiedade. Portanto, depende, cada pessoa terá que identificar as suas situações e compreender normalmente quais são as fontes de ansiedade e os desencadeadores de ansiedade. Depois é fundamental desenvolver a autorregulação, portanto a pessoa sabe que sente esta ansiedade, já sabe quais são normalmente os identificadores e aquelas situações que vão normalmente estar associadas ao aumento da ansiedade, e a pessoa deverá desenvolver uma série de estratégias de autorregulação para conseguir tranquilizar, manter a calma e que essa ansiedade não domine os seus pensamentos, as suas ações e os seus comportamentos. Uma das formas de regular é também através do suporte social, portanto, recorrer-se de pessoas que sejam pessoas positivas, que normalmente promovam segurança, tranquilidade, rotina, portanto, pessoas que sejam positivas e que fortaleçam a pessoa e que ela se sinta segura. Por outro lado, a questão do estilo de vida saudável, portanto, se a pessoa tiver um estilo de vida associado, por exemplo, aos hábitos de sono, ao exercício físico, à alimentação, todo um conjunto de estilo de vida mais saudável vai também ajudar a pessoa a autorregular-se e a ter uma melhor forma de ou não ter tanta ansiedade, ou quando tem ansiedade, a gerir essa ansiedade. É fazer outras atividades de promoção de bem-estar, caminhadas, ler, ir ao cinema.
Vamos continuar a falar com a doutora Tânia Gaspar mais sobre este tema no próximo episódio na rádio Freguesia de Belém, e agradecemos a todos os ouvintes e aguardamos por você no próximo episódio. Eu sou a Bruna e a edição é da Raquel Guerra.
Quebra-cabeças, um programa de Bruna Anjos.